Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que é o debate sobre a proposta de lei número 2 do Governo, que altera a lei de enquadramento orçamental, também estando em discussão diferentes projetos e projetos de lei e projetos de resolução que foram arrastados com esta proposta de lei. Para a apresentação da proposta de lei do Governo, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado do Orçamento, Sofia Batalha.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Aproveito para dirigir aqui na minha primeira intervenção...
Vou ligar o microfone.
Bom dia. Pronto, ok. Obrigada. Sr. Presidente, Srs. Deputados, trago aqui uma proposta de alteração à Lei de Enquadramento Orçamental que visa, que é um âmbito absolutamente circunscrito e visa sobretudo aqui assegurar o pagamento do subsídio de férias aos trabalhadores da função pública num contexto de alguma incerteza quanto à entrada em vigor do orçamento para 22. O ano 2022 tem a particularidade aqui de ser o primeiro ano em que se aplicam as novas regras da Lei de Enquadramento Orçamental relativas ao regime transitório que vigora quando é prorrogada a vigência do OE, mas é também um ano em que o regime transitório estará em vigor durante um período particularmente alargado de tempo, em princípio a cerca de metade do ano. É com base, e foi com base na gestão orçamental destes últimos 4 meses, em duodécimos, que identificámos a necessidade de clarificar a lei de enquadramento orçamental, já que as normas em matéria de regime duodecimal não asseguram que possam ser realizadas despesas cujo perfil de execução tenha um padrão distinto do perfil duodecimal. Exemplos clássicos destas despesas são os juros, a amortização de dívida, o investimento e, neste caso em concreto, também o pagamento do subsídio de férias. Isto apenas para citar alguns. Na alteração que agora propomos, reintroduzimos a possibilidade de estarem excluídas deste regime duodecimal despesas que, pela sua natureza, de facto, não obedeçam a este padrão, tendo tido o cuidado de circunscrever estas exceções àquilo que são os compromissos já assumidos pelo Estado. Portanto, não são novos compromissos, são compromissos que o Estado já tinha assumido. Esta hipótese de exclusão de um leque mais alargado de despesas não é nova, portanto, vigorou até 2020, inclusive, em que houve um decreto-lei que as estabelecia. Por fim, permitam-me ainda destacar que a presente proposta procura também compatibilizar o prazo de apresentação dos elementos constantes das diferentes fases do processo orçamental à data de início de funções do Governo, em particular aqui no que respeita à Lei das Grandes Opções, em que, tal como temos a habilitação por parte da Lei de Enquadramento do Governo poder ter 90 dias para apresentar a Lei do OE, pretende-se também que disponha desse prazo para apresentar a Lei das Grandes Opções. Estou naturalmente à vossa disposição para qualquer questão que me queiram dirigir. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado. Senhora Secretária de Estado, a mesa registra 3 pedidos de esclarecimento ao Governo, que suponho que serão respondidos em bloco. O primeiro pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado Pedro Anastácio, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, a proposta de lei que aqui discutimos hoje pretende garantir o normal funcionamento da administração pública, mas mais do que isso, pretende garantir o cumprimento de compromissos assumidos pelo Estado português enquanto se encontrar em vigor o regime transitório de execução orçamental. Com esta proposta ficam fora do regime do duodécimo, designadamente as despesas referentes a prestações sociais, a direitos dos trabalhadores e outros compromissos assumidos em que o perfil de pagamento não é compatível com o regime do duodecimal. Justamente por isto, pergunto-lhe, Sra. Secretária de Estado, o significado concreto desta alteração cirúrgica à Lei de Enquadramento Orçamental para os portugueses. No essencial, destacamos a finalidade desta proposta de garantir, entre outros compromissos, o cumprimento atempado do pagamento de subsídio de férias. Como já aqui teve a oportunidade de dizer que a prudência deve ser a principal característica do governante, saudamo-lo por aplicar a prudência ao serviço do país e das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento ao Governo, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sobre a lei de enquadramento orçamental, merece-nos dois tipos de considerações. Primeiro, uma preocupação, que é uma lei que está em revisão, em alteração, sobretudo com visa a uma maior transparência e maior ótica de resultados. São dois termos que não têm sido muito amigos deste governo. E quer as grandes opções, quer o quadro plurianual de despesa, são peças fundamentais. Ora, nesta revisão, ela tem estado atrasada e gostaríamos de saber como é que são os próximos passos e um compromisso efetivo sobre a implementação das revisões da lei de enquadramento orçamental. Eu gostava de relembrar aqui as palavras do então Secretário de Estado, João Leão, na Comissão de Orçamento e Finanças, em que dizia sobre esta revisão que era claro para todos que o prazo indicado era pouco ambicioso e realista. Tinham todos a noção que o prazo não ia ser cumprido. E depois disse, mas o Governo tem trabalhado para cumprir a meta 2021. Pois nós estamos em 2022. E eu acrescento, pouca ambição tem o Governo. Há uma segunda ordem de razões para estarmos preocupados com este tema. É que a Lei das Grandes Opções e o Programa de Estabilidade são documentos para ser levados a sério. A Lei de Enquadramento Orçamental dita que sejam entregues antes do Orçamento de Estado, por uma razão, é que antes da execução vem a estratégia. Ora, este Governo também não tem sido bom na estratégia. E os documentos que o Governo tem apresentado parecem meras peças administrativas. Não somos só nós que o dizemos. É, por exemplo, a UTAU, são diversos documentos onde sistematicamente são apontadas estas críticas, onde desde insuficiências substantivas nas projeções limitam drasticamente o interesse nas projeções e citações claras como estas. E tudo isto deveria ser alterado, deveria haver uma diferente postura, na nossa opinião, do Governo. Nós já sabemos o que é que o Governo tem, sabemos o que é que o Governo não tem. Sabemos que tem vontade de gastar fundos, sabemos que não tem visão. Sabemos que tem um aglomerado de projetos sem cabimento orçamental, não tem uma visão para Portugal. Sobre o pedido concreto, nomeadamente para prescindir destas grandes opções, para fazer este adiamento, desta discussão, nós relembramos que também estamos nesta situação por via do atraso das tomada de posse e da incapacidade do Governo em assegurar o voto dos imigrantes. As grandes opções são efetivamente um ponto importante. E nós poderíamos também discutir o que é que seria melhor ou pior, era ter maus orçamentos de duodécimos, ter um péssimo orçamento anual. Somos claros, nós, em qualquer dos casos, nós vamos estar cá para escrutinar, para fazer a oposição responsável e construtiva e pedir que em 2023 tenhamos debate sério, com mais informação, atempada, com a fundamentação de políticas públicas como todos merecemos e que seja focado no crescimento e com ambição. Nós pedimos, fazemos o repto, queremos ambição. Nós queremos ambição porque este é um governo sem ambição. Sem ambição nas reformas, sem ambição no crescimento, sem ambição no futuro das nossas gerações e por isso este último repto é mesmo este, que o governo tenha ambição para Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, o Governo vem propor alterações à Lei do Enquadramento Orçamental com o fundamento da necessidade de proceder a ajustamentos às regras aplicáveis ao processo orçamental. Porém, esta proposta de lei pretende ir muito para além de meros ajustamentos às regras vigentes. Alarga-se de uma forma escancarada o leque das despesas que deixam de estar limitadas pelo regime de duodécimos ao se utilizar conceitos indeterminados para a qualificação dessas despesas excepcionadas, o que permite, claro está, que o Governo gaste os dinheiros públicos a seu bel prazer. Estamos a falar das despesas associadas a outros compromissos assumidos cujo perfil de pagamento não seja compatível com o regime duodecimal. Ora, se a ideia era introduzir a expressão compromissos já assumidos para se conseguir pagar o subsídio de férias dos funcionários públicos, não se percebe a razão pelo qual não o disse expressamente. Ou se calhar até se percebe, serão os subsídios de férias apenas um pretexto?
Exatamente.
Cheques passados em branco nunca dão bons resultados, meus senhores. É demasiada margem de manobra conferida ao Governo num período em que este não a deveria ter. O alargamento do âmbito das exceções devia apenas ficar circunscrito aos encargos com dívida e com as despesas associadas à execução dos fundos europeus, por forma a garantir o seu integral e atempado cumprimento. Por isso perguntamos, com que objetivo o Governo pretende ampliar de forma tão lata e indeterminada as despesas excepcionadas ao regime dos duodécimos? E a nossa segunda pergunta prende-se com os efeitos retroativos que se pretende atribuir à lei. É para poder tapar os buracos que deixou nos últimos meses? É que também transparece da proposta de lei que a necessidade das alterações não é só a constante da exposição de motivos, parece que existe uma outra escamoteada, a de varrer algum lixo para debaixo do tapete, deixando a Casa Governativa com ar de aparente limpeza. A verdade é que, através do efeito retroativo previsto na proposta de lei, o Governo consegue validar toda a sua anterior atuação, escapando à alçada da lei e a um posterior escrutínio desta Assembleia da República. Transparência é a nossa palavra de ordem, meus senhores. Tanto assim é que a proposta de alteração que o Chega apresenta a esta proposta de lei do Governo é simples e clara. O Chega exige mais transparência, publicidade dos atos do Governo e das contas públicas, mais informação para os cidadãos, mais confiança nas instituições. Por isso pretendemos concretamente que os resultados das auditorias do Governo sejam disponibilizados através do portal da transparência, tal como relatórios finais feitos pelo Tribunal de Contas, referentes ao controle orçamental, para que qualquer pessoa possa ter acesso a eles. Não é só a esta Assembleia da República que cabe fiscalizar a atuação do Governo. Qualquer eleitor deve ter essa possibilidade de o fazer. Na atual conjuntura nacional e internacional difícil que enfrentamos, sendo a recuperação económica uma prioridade, a execução da despesa prevista no Orçamento de Estado é fundamental para a estabilização da situação económica do país. As contas públicas têm que ser claras e transparentes. Chega de falta de transparência na gestão dos dinheiros públicos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado do Orçamento.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada pelas questões, Srs. Deputados. Eu gostava de recentrar o foco da discussão que temos aqui, na proposta que temos à nossa frente, que é esta alteração à Lei de Enquadramento Orçamental. Há sedes próprias para as outras questões que foram aqui levantadas. Em particular, teremos a oportunidade de discuti-las durante a próxima semana em sede do Orçamento de Estado. Não vou ter muito tempo, infelizmente, para poder explanar completamente o teor das nossas propostas, mas não quero deixar de sinalizar duas situações muito particulares. Sobre a implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, ela não está esquecida de todo. Inclusive, nesta proposta, neste relatório do Orçamento de Estado, mantivemos um piloto dos programas, que é uma das grandes características da orçamentação, da Lei de Enquadramento Orçamental e do que aqui está previsto, e esse piloto permitir-nos-á também tirar algumas ilações e legislar sobre esta matéria de forma apropriada, já com uma experiência. Sobre a questão da transparência, não quero deixar também de sinalizar o seguinte. Esta proposta que fazemos à Lei de Enquadramento, o que faz é diz à partida, de forma muito clara, quais são as despesas que entendemos que não cabem dentro do perfil do duodecimal. Garantimos, contudo, também que só estamos a querer salvaguardar compromissos já assumidos anteriormente pelo Estado. Não é uma carta branca ao Governo, é apenas o compromisso assegurar que cumprimos aquilo que foi já comprometido. Em termos de transparência, também aproveito para só sinalizar que na revisão que fizemos anterior à lei, introduzimos uma série de novas obrigatoriedades também para o próprio Governo apresentar à Assembleia da República informação adicional, inclusive é fora do próprio Orçamento de Estado, para permitir que possamos discutir de forma capaz as diferentes opções e os diferentes impactos. Portanto, permitam-me naturalmente, sinalizar que valorizamos esta proposta, entendemos que ela é útil e tivemos o cuidado de a circunscrever às despesas que, de facto, não podem deixar de ser pagas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, para apresentar o seu projeto de lei. Em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores ministros das Finanças, membros do Governo aqui presentes. A Lei do Clima foi um passo importante para um combate sério à emergência climática no nosso país. Veio criar condições para